passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar junto nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença mais uma vez, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, com alegria em nossos corações, por estarmos juntos em comunhão para, ó Deus, nesta noite, ouvirmos a Tua palavra, adorarmos a Ti com os louvores e também orarmos pelas pessoas que estão necessitadas. Rogamos a Tua bênção para esta programação. Pedimos que o Senhor abençoe ricamente a direção. Pedimos que o Teu Espírito Santo também trabalhe na mente de cada ouvinte. Que todos sejam, nesta noite, tocados pelos louvores, pela pregação e sejam ricamente e poderosamente abençoados. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado. Cheat. mas pela graça, salvação concedeu.
Aline Barros, Depois da Cruz. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, abri-la no livro de Êxodo. No capítulo de número 33, nós vamos tomar os versos 18 a 23 e vamos estar ministrando uma palavra de Deus ao seu coração sobre o tema A Fenda da Rocha.
Um momento especial agora do nosso programa também, a gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso aí, Fábio Silva, muita gente completando mais uma primavera e nós da Rádio Melodia e da Igreja Cristo em Casa temos a maior alegria em abraçar esses queridos ouvintes. Nós desejamos toda sorte de bênçãos, muita saúde, paz, prosperidade e tudo de lindo. Deus te abençoe, de janeiro a janeiro, um abraço, companheiro. Isabela Pereira Dias, Lacir de Souza Macedo, André Teixeira da Silva, Valquíria Lima, Vanessa Soares Lima, Janete Clara, Wesley Silva e Marcelo Bastos. Parabéns! Em Salmos 89:1 diz: cantarei para sempre as benignidades do Senhor. Aproveite e cante também esse louvor que é em sua homenagem.
Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida pra posse, é nossa herança. Toda vida, todo mundo.
lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
Muitos pedidos chegaram ali, ó, através do WhatsApp da oração. De Nova Iguaçu, a nossa irmã Rita Nunes pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de seus sobrinhos Lucas e Luan, que são gêmeos. A nossa irmã Elza Pereira, de São João de Meriti, pede oração para ela e toda a sua família, em especial para sua mãe, Dona Rita. O nosso irmão Márcio pede oração para ele e toda a sua família, em especial para a saúde de sua amiga Nilda Valéria. O irmão Nando pede oração para ele e toda a sua família, em especial para a saúde do filho de seu encarregado, Luciano, que está doente. E de Duque de Caxias, a nossa irmã Sandra, de Jardim Primavera, pede oração para ela e toda a sua família. Estaremos orando agora, neste momento, pelos nossos pedidos de oração.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença nesta segunda que nos fez o Senhor, com gratidão em nossos corações por termos a feliz oportunidade de poder falar contigo. Porque pela oração, ó Deus, chegamos ao trono de tua graça. Porque pela fé cremos que o Senhor ouve as nossas orações. E nós queremos te apresentar esses diversos pedidos que foram lidos, apresentados no culto da Igreja Cristo em Casa. As pessoas estão carentes, necessitadas de um milagre, de uma bênção, de uma proteção, de uma porta aberta, de uma cura, enfim, ó Deus, são diversos pedidos. Mas o Senhor conhece a cada um. O seu poder é tão grande, mas tão grande, que cada um desses pedidos já estão diante do Senhor. E nós queremos rogar, queremos interceder em favor destes teus filhos, para que o milagre aconteça e eles deem o testemunho do milagre. Porque a glória, Senhor, não são para os que estão apresentando ou liderando ou conduzindo o culto da Igreja Cristo em Casa. Mas a glória é tua e é o Senhor que será glorificado. Portanto, ó Deus, faz este milagre para que o teu nome seja glorificado por todos os ouvintes do Cristo em Casa. Eu peço que seja assim, eu oro no nome de Jesus e peço a direção, a bênção, a proteção e, sobretudo, o milagre na vida dos teus filhos. E eu oro em nome de Jesus. Amém.
Quando eu pensava que seria apenas mais um dia, te vejo passar. Quando eu pensava que a rotina seria minha sina, te vejo passar. A minha história. Pensava que seria apenas mais um dia, te vejo passar. eu pensava que a rotina seria minha sina. Te vejo passar, te vejo passar a minha história. Quem contaria? Não quero ser mais um. Meu dia não será comum. Custe o que custar.
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos em Êxodo capítulo 33 diz assim: Então Iavé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pedes, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Moisés então suplicou a Iavé: Rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou-o: Farei passar diante de ti toda a minha benevolência e diante de ti proclamarei o meu nome, Iavé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: Eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois, tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Que texto lindo, maravilhoso. E esta é uma reflexão sobre como devemos conhecer a Deus, ver a sua glória e encontrar-se na fenda da rocha para então compreendermos sua revelação, seus feitos, suas ações, sua forma de agir e sua preciosa vontade que não comunga com as nossas, a despeito de tudo o que pensamos, queremos ou pedimos. Há no texto lições que precisamos extrair e aplicar em seus aspectos moral e espiritual para melhor compreendermos por que Deus não vai se revelar como muitos ainda esperam, pedem e acreditam que vai acontecer. Há uma, porque Deus não permite que o homem veja a sua face. E essa é uma pergunta e que muitos fazem, mas por que então, pastor, Deus não permite que o homem veja a sua face? Por que Deus não permitiu que Moisés visse a sua face? Porque Moisés queria ver a glória de Deus e Deus lhe fala de misericórdia. Deus fala a ele de bondade e ainda diz para ele: Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É como se Deus estivesse dizendo: Eu não posso agir, Moisés, como você estabeleceu. Mas deixa eu agir e vou agir como eu quero. Deus não tem um lugar junto para as nossas vontades. Deus não faz as nossas vontades como nós imaginamos. Mas Deus tem um lugar junto a Ele. Isto já deveria ser tudo. E a grande questão e a grande pergunta é: por que que Moisés, então, teve que ficar na fenda da rocha para ver a glória de Deus passar? Não estaria ali um tipo da rocha, que é Cristo, que teve uma fenda na cruz onde todos podemos nos abrigar? Não seria essa rocha um tipo de Cristo? Ademais, ele é a rocha do Antigo Testamento, conforme lemos no Salmo 18, versículo 9, o versículo 2, corrigindo, que diz assim: O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a minha força, força da minha salvação e o meu alto refúgio. No referido texto, meu querido irmão, que a gente está meditando, algumas perguntas que não podem calar. E a primeira delas é: por que o próprio Deus colocou Moisés na fenda da rocha? A segunda: Deus não teria outras maneiras de agir sem que Moisés tivesse que se esconder na fenda da rocha? Terceira pergunta: você já pensou como Deus é tremendo em criar situações práticas para compreendermos as espirituais? Quarta pergunta: ele passa na frente da rocha, mas deixa a sua mão para cobrir Moisés por um tempo. Você entende isso? Mas qual o tempo em que ele determinou? Essa pergunta a Bíblia responde. Aí diz o sexto: até que eu tenha passado. Ou seja, só depois, em tirando a mão, é que Moisés o veria. Mas enquanto Moisés não ouvia como Moisés queria ver a sua glória. Moisés queria ver a glória de Deus. Mas enquanto Moisés não ouvia, via a sua mão. Aqui, meu coração abre para fazer uma confissão. Eu não tenho visto a glória de Deus na sua plenitude, na sua magnitude, na sua excelente grandeza. Eu não tenho visto a face de Deus. Ademais, nenhum homem viu no seu esplendor e glória. Mas uma coisa é certa: eu tenho visto a mão de Deus. E a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, como diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 1. Então, meu irmão, você às vezes está querendo ver coisas extraordinárias só de você ver a mão de Deus agindo na sua vida, no seio da sua família, nos seus negócios, na sua igreja. Dá glória a Deus. Mas quais lições podemos extrair do referido texto para a nossa vida espiritual? A primeira lição é que não podemos controlar as ações de Deus e seu modo de agir. Eu vou repetir, não podemos controlar as ações de Deus e seu modo de agir. Deus é incontrolável, ninguém consegue controlar a Deus. Antes de queremos ver a face de Deus, devemos desejar ver os feitos de Deus. Deus não é manipulado pelas nossas ações ou pelas nossas vontades. Não existe um botãozinho onde você aperta e diz: Deus, vem agora, Deus, faça isso. Deus não é controlado por um botão, por um sistema, por um GPS, por uma rede. Moisés fez um pedido impossível a Deus e a negativa de Deus veio logo em seguida e disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. A Bíblia diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticas será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24 diz ainda: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Romanos 9:33. O Salmo 62, versículo 6 diz: só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu refúgio, não serei jamais abalado. Então, nós não podemos controlar as ações de Deus e seu modo de agir. Deus quer agir, vai agir, pode agir, mas agirá pelo seu querer. Guarde esta lição. A segunda lição é que a nossa finitude impede de conhecermos Deus em sua plenitude, mas podemos experimentá-lo em nossa essência interior. Ademais, antes de queremos conhecer a Deus, devemos pensar em nos conhecer melhor em nossas finitudes e limitações. Jó, no capítulo 42, versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aqui Jó expressa que as manifestações de Deus não via redemoinho, porque em Jó capítulo 38, versículo 1, Deus apareceu no redemoinho. O capítulo 40, versículo 6, também fala sobre isso. Isto é, ele conhecia Deus só pelas palavras, pela maneira de Deus agir. Mas agora ele experimentava Deus em sua essência interior, lá no seu coração, lá no seu entendimento, na sua alma, no seu espírito, nas suas entranhas. Então, meus irmãos, a nossa finitude impede de conhecermos Deus em sua plenitude, mas nós podemos experimentá-lo em nossa essência interior. O Salmo 8, versículo de 1 a 9, diz: o Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visite, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha que coisa linda! Contemplar as obras de Deus, as maravilhas de Deus, é contemplar Deus. Mas o mais importante é experimentá-lo em nossa essência interior. A Bíblia diz em João 14, versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui Jesus está lembrando a Filipe que é ele que revela o Pai. Ele revelou o Pai. E Jesus fala isso de uma forma muito explícita. Mas há uma terceira lição para o nosso conhecimento sobre esse tema, a fenda da rocha. A primeira lição que nós aprendemos é que não podemos controlar as ações de Deus e seu modo de agir. A segunda lição é que a nossa finitude impede de conhecermos Deus em sua plenitude, mas podemos experimentá-lo em nossa essência interior. E a terceira lição é que não podemos ver o que queremos sem antes que vejamos o que Ele nos quer mostrar. Então escute isso. Você só deve ver aquilo que Ele quer que você veja. Ademais, antes de querermos ver Deus, deveríamos querer ver a nossa humanidade, a nossa finitude, nossa dependência dEle. Porque a Bíblia diz, em Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Só veremos mais de Deus quando conseguirmos enxergar mais de nós mesmos. Antes de nós querermos ver a glória de Deus, deveremos querer ver as nossas limitações e buscar nele a força, o poder, a potencialização de nossas limitações. Antes de querer ver a glória de Deus, eu devo querer ver as minhas fraquezas e compreender que sem ele nada do que foi feito se fez. E é ele quem me dá forças a ponto de tirarmos dela, da fraqueza, forças para vencer. Hebreus 11, 34 diz: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se expuseram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Antes de querer ver a glória de Deus, eu devo querer ver minhas necessidades primárias de dependência dele para me salvar desta geração perversa. Antes de querer ver a glória de Deus, devo querer ver o que tenho feito para a sua glória, pois isto envolve minha decisão, minhas ações e não meras emoções. Antes de querer ver a glória de Deus, eu devo querer ver a bondade de Deus, o quanto ele me ama, a ponto de enviar Jesus para morrer por mim, miserável pecador que sou. Antes de querer ver a glória de Deus, eu preciso ver o nome dele ser exaltado diante de mim, através de mim, pelo que faço para a sua glória. Antes de querer ver a glória de Deus, devo querer ver que a sua misericórdia se estende de geração em geração. E antes de querer ver a glória de Deus, como imagino, devo vê-la em Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí nós precisamos compreender isso. Quantos crentes, quantas pessoas, ah, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver a glória de Deus. Um dia isso acontecerá, mas nós precisamos parar com isso para a gente compreender melhor as nossas limitações e vamos deixar Deus agir da forma como Ele quer. Mas há ainda uma quarta lição que eu quero trazer ao seu coração nesta noite para a sua meditação. Não entenda que Deus virou as costas para Moisés. Quando a gente lê o texto, alguns podem dizer: ué, mas Deus fez isso? Deus disse para Moisés que o veria pelas costas, mas Deus não virou as costas para Moisés. Ademais, Deus não vira as costas para ninguém, muito pelo contrário, nós é que temos virado as costas para ele. Mas quando o vemos pelas costas, é indicativo de que ele vai na frente, abrindo o caminho. Ele caminha contigo de noite e de dia. Como diz a canção, erga sua mão, sua bênção chegou, começa a cantar com muito louvor, porque ele caminha contigo de noite e de dia. Não é que ele te deu as costas, não é que você está abandonado, não é que você não possa ver porque tudo tem um tempo. Ele também está dizendo, siga-me, vem comigo, eu vou na sua frente abrir os caminhos. Eu abro caminhos para você e já provei isto, eu já abri o mar vermelho. Eu já abri o mar vermelho. Se eu for na sua frente, siga meus rastros, pise onde eu pisar. Vem comigo, filho. Se você ver Deus pelas costas, e se você imaginar que Deus deu as costas para você, você está dizendo que Deus te abandonou. Se você ver as minhas costas, Deus está dizendo, nunca pense que eu te abandonei, mas saiba que eu estou contigo. Porque lá em Êxodo 23 e 27, o Senhor diz, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrareis. Fareis que todos os teus inimigos te voltem as costas. Deus está dizendo, estava dizendo, eu vou adiante e você vai. E vai vendo a minha glória acontecer. Vai vendo a minha glória realizar. Vai vendo a minha glória agir. Então, quando você vê Deus indo na frente, tu vai vendo os feitos da glória de Deus. Então, a gente tem que parar com esse negócio de querer ver a glória de Deus. Você está entendendo o que Deus quis dizer para Moisés? Mas há uma quinta lição. Não veremos a glória de Deus sem antes conhecê-lo pelo experimento de sua graça que subsiste para sempre. O texto de Romanos 11:33 é um dos textos lindos da Bíblia. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A mesma Bíblia diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Esse conhecimento não é um conhecimento cognitivo, mas é um conhecimento prático, é perseguir este conhecimento. E perseguir este conhecimento traz bênção. Aqui há duas figuras maravilhosas. A primeira é o crepúsculo da manhã. E a segunda é a chuva renovadora. Então, meu querido, vou repetir. Não veremos a glória de Deus sem antes conhecê-lo pelo experimento de sua graça que subsiste para sempre. Já depois de tantos e tantos sofrimentos, O nosso irmão Jó, vou chamá-lo assim, Jó, depois de sofrer tanto, de passar por tantos percalços na vida, ele vai dizer no capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O salmista escreve no Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Mas deixa eu te falar sobre uma sexta lição que esse texto remete. E eu quero dizer isso para você nesta noite com muito carinho. Não desista se você não ver aqui, se você não o ver aqui da forma como você quer ver. Pois é certo que um dia nós o veremos como ele é. Então não desista. Se você não o ver aqui da forma como você pré-estabeleceu no seu coração, na sua mente, como você quer ver, meu irmão, é certo que um dia o veremos como ele é. E não sou eu que estou dizendo isso. E a Bíblia, em 1 João 3:2, o escritor diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 2, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. No texto que mencionamos no início desta mensagem, o texto nos remete à seguinte expressão: disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Uma outra tradução diz o seguinte: depois eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Observe no texto que Deus estabeleceu algumas condições. Primeira, deseje ardentemente ver a glória de Deus. Então ele disse: rogo-te, foi o desejo de Moisés, que me mostre a tua glória. Segundo lugar, aceite a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida. Respondeu-lhe: farei passar a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Isto aqui já é o que você está imaginando. Você quer ver a glória de Deus? Então aceite a bondade e a misericórdia. Você quer ver a glória de Deus? Aceite o convite de Deus para um lugar junto a Ele. Você quer ver a glória de Deus? Se você quiser ver a glória de Deus, deixa Ele tomar a iniciativa, deixa Ele agir por você. E acrescentou o Senhor: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E foi assim com Moisés, que viu a sua glória no monte da transfiguração, mas só depois que ele morreu. Moisés só foi ver depois que ele morreu. Então permaneça escondido na rocha que é Cristo, pois a sua glória vai passar. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. A sua mão estará comigo na fenda da rocha e você verá a sua mão. E com a mão eu te cobrirei. Mas se de tudo não vires o seu rosto, verás as costas lhe dando um sinal. E o sinal é esse: vem, segue-me, porque um dia você verá a minha glória. Caro irmão, cara irmã, não pare de seguir ao nosso Deus. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Você não está vendo Deus pelas costas, mas em breve, muito breve, todo aquele que nele creu verá finalmente e definitivamente e para sempre a sua glória, pois a Bíblia nos garante isso em 1 João 3:2, quando diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, que nesta noite Deus possa nos fazer compreender, para muitos crentes que querem, como Moisés: mostre-me a sua glória, mostre-me a sua glória. Permaneça na fenda da rocha. Jesus é a rocha. Permaneça aí, porque em breve você verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te faça compreender o conteúdo desta administração e que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Amém.
Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação, ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação, ninguém verá a ti, e eu quero te ver.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
que é você. Feriu e foi ferido no combate, e agora chora sem saber da vida o que fazer. A espada abandonada pelo chão. Junte suas forças, soldado ferido, você vai lutar. Deus vai te fortalecer, soldados vão te ajudar a guerrear. Cicatrizes vão marcar para te lembrar das tuas dores. Na batalha, mas sobreviveu, soldado ferido. Marcas de uma guerra são medalhas. Do que foi forjado, soldado que é você. Feriu e foi ferido no combate, e agora chora sem saber da vida o que fazer. A espada abandonada pelo chão. Junte suas forças, soldado ferido, você vai lutar. Vai te fortalecer, soldados vão te ajudar a guerrear. Cicatrizes vão marcar para te lembrar das tuas dores. Na batalha, mas sobreviveu, soldado ferido. As marcas de uma guerra são medalhas. Cicatrizes vão marcar para te lembrar das tuas dores. Na batalha, mas sobreviveu, soldado ferido. As marcas de uma guerra são medalhas. As marcas de uma guerra são medalhas.